UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas e 31 minutos, hora de entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente abre aí essa entrevista com o trabalho do Coletivo Distante. Afinal de contas, amanhã tem a apresentação dele no Centro Cultural, que é uma improvisação criativa. O espaço recebe o Coletivo, que é um projeto musical que começou esse ano e realiza concertos unindo improvisação, interação e criatividade. O multi-instrumentista Felipe José abre o concerto com improvisações sobre paisagens sonoras relacionadas ao seu CD Circular Música. E para falar um pouco mais sobre o Coletivo Distante e sobre a apresentação de amanhã, nós conversamos agora com o multi-instrumentista Felipe José. Boa noite, Felipe. Felipe, boa noite.
Boa noite.
Bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Boa noite. O volume está muito baixo, estou te escutando baixinho.
Ok, eu vou aumentar aqui. E você está me escutando melhor agora?
Um pouquinho melhor.
Ok. O que é o Coletivo Distante, Felipe? Como que ele surgiu?
O Coletivo Distante é um grupo de pesquisa e prática de improvisação. O grupo está ativo desde o início do ano, em fevereiro, março, a gente começou a se encontrar no Centro Cultural da UFMG, através do convite do professor Marcos Scarassati, da FAI. Ele é professor lá da FAI, fez um convite porque eu estou fazendo um mestrado na Escola de Música sobre improvisação coletiva, sobre jogos de improvisação, e um jogo específico com um compositor americano chamado John Zorn. E ele esteve na minha banca de qualificação, gostou muito da ideia e me convidou para fazer uma espécie de residência artística aqui no Centro Cultural da FMG. Eu estou até aqui agora, a gente está fazendo um ensaio geral. E então, desde fevereiro, março, que a gente está encontrando aqui, ensaiando, aprendendo a jogar o jogo e colocando a história para frente. Amanhã a gente faz o concerto de estreia desse grupo.
E todos os membros desse grupo...
Por favor, está muito baixinho, está muito difícil de ouvir.
Ok, eu vou aumentar aqui de novo. Todos os membros desse grupo são multi-instrumentistas?
São multi-instrumentistas?
Isso.
De certa forma, sim. Diria que todos os membros são improvisadores, né?
Uhum.
Que é um tipo especial de músico. Que é o músico, na verdade, que tem mais disposição a tocar livremente, sem partituras ou... que não necessariamente esteja tocando uma coisa que seja uma composição. Então, acho que acaba conjugando o fato do músico ter mais disponibilidade para tocar livremente com o fato de ele ter disponibilidade também para tocar outros instrumentos. Praticamente todos os músicos que estão participando tocam mais de um instrumento, apesar de na apresentação de amanhã alguns músicos tocarem apenas um, por exemplo, o baixista vai tocar só baixo, mas ele toca outros instrumentos também.
Uhum.
Mas a maior parte do grupo é de multi-instrumentistas, sim.
E por que essa escolha pela improvisação?
Acho que é ela que escolhe a gente, é igual a música, né? A gente escolhe a música, ela que escolhe. Então, a improvisação, ela é... Eu diria que ela não é só uma possibilidade para o músico, é um dos caminhos possíveis, mas ela é um direito mesmo do músico. O músico, muitas vezes, estuda e prepara sua formação para trabalhar em orquestras, para virar um intérprete. Então ele está sempre sujeito ao que o compositor manda, ao que o regente está mandando, e a improvisação é uma forma de se libertar disso e fazer a música a partir de si próprio, né? É um caminho de autoconhecimento. Então a improvisação, eu diria que para mim é um dos pontos altos do fazer musical, assim. A minha formação musical mesmo, o gosto pela improvisação é relativamente recente, apesar de eu ser músico desde muito novo, dos 11 anos de idade. Eu trabalhei com vários tipos diferentes de música, formações e pensamentos, mesmo de ideias musicais, até chegar na improvisação e ver que é super válido. Atualmente eu tenho investido bastante nesse sentido, que eu acho que é um caminho muito, muito gratificante, muito prazeroso e muito arriscado, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes da improvisação é o risco. Então, quer dizer, tem gente que tem medo disso, mas para mim é uma das coisas mais legais.
Agora são 8 horas e 36 minutos, você está no Noite Ilustrada, estamos conversando com o instrumentista Felipe José. E Felipe, o coletivo apresenta o jogo musical Cobra. Como é que é isso? Sim. O que é um jogo musical, em especial esse jogo musical que o coletivo apresenta?
Sim, esse jogo foi criado pelo John Zorn, que é um compositor de Nova York, que está vivo ainda, faz 60 anos esse ano. Ele criou vários jogos de improvisação, mais de 25 jogos, que são, eu diria que são composições, são estruturas que lidam com improvisação, que lidam com músicos. Nessa composição, no caso do Cobra especificamente, não existe nada pré-determinado. Por exemplo, a instrumentação, ela não tem que ser um quarteto de cordas ou um quinteto de sopros ou vozes. Não, a instrumentação, ela é livre. Ela pode ser desde uma pessoa tocando uma máquina de escrever até um cantor de ópera, ou enfim, qualquer instrumentação mesmo. E qualquer quantidade, a partir de 6, 7 músicos é possível. O jogo, ele, assim como todo jogo, ele pode, assim como, não todo jogo, né, em jogos que tem duração definida, mas ele pode ter qualquer duração. Por exemplo, uma versão do Cobra pode durar 1 minuto, pode durar 10, pode durar 1 hora. É muito aberto, é um tipo muito explícito de obra aberta mesmo, assim. Então, nesse jogo cabem praticamente, se não de verdade, todas as possibilidades. Agora, assim como qualquer jogo, ele tem suas regras. São várias placas que ficam com uma pessoa que faz, digamos assim, a direção do jogo, né? Que é, ele serve de espelho para os outros músicos. E os músicos pedem as placas através de sinais, que é apontando para a cabeça, olho, nariz, boca, orelha e mão, mais um número, para pedir as placas. E aí esse figura que está com as placas seria como regente. Ele mostra as placas pro grupo, todo mundo entende o que vai acontecer. Quando ele abaixa a placa, ela entra em efeito. Nenhuma placa fala, toca dó, ré, mi, ou toca tal ritmo. Não, é tudo coisa de interação. Por exemplo, para todo mundo que tá tocando, entra todo mundo que não tá tocando. Então agora vamos fazer trios, agora vamos fazer duos, imitação, tocar o contrário do que tá fazendo, mudar, tocar mais piano, né, mais baixinho ou mais forte. São indicações mais livres também, mais abertas. É um jogo muito, muito interessante, assim, muito rico de se ver, porque além das possibilidades sonoras serem infinitas, ele é muito cênico, assim. Os músicos se envolvem muito com o ato de estar fazendo ele, porque ele é um jogo, né? Então é muito divertido para quem está tocando, para quem assiste também, é muito divertido, é muito legal.
E outra música executada, assim por dizer, música pelo coletivo, é uma tocada a partir de uma partitura gráfica. O que é uma partitura gráfica?
Uma partitura gráfica é um estímulo gráfico para improvisação. Assim, tem várias formas de guiar a improvisação, né? A improvisação, ela pode vir do nada, mesmo quando seria improvisação livre. Mas ela pode usar algum recurso para guiar essa improvisação, uma estrutura de jogo, por exemplo, no caso dos jogos do Zorn, ou uma partitura gráfica que pode ser qualquer coisa, pode ser uma série de imagens que vão aparecendo e aí o músico, ele improvisa em reação a essas imagens. Então, uma das coisas muito mais importantes é a disponibilidade a agir, reagir e interagir, né? No caso dessa partitura que a gente vai fazer amanhã, não vai ser todo mundo do grupo, não. O dezembro de 1952 é uma peça do Early Brown, um compositor americano também, fez ela nos anos 50, bem no início dos anos 50. A partitura são uns blocos pretos, assim, com comprimento e largura diferentes, para ser tocado por qualquer número de músicos e aí durar o tempo que for necessário, assim, para... Então, é muita, muita liberdade que existe aí dentro, né?
E,
é, vale a pena vir conferir, porque num concerto de improvisação como esse, nada pode ser repetido, assim, não é possível repetir. Então, um concerto que vai acontecer amanhã, ele vai acontecer só amanhã. Um dos pontos altos e para alguns também baixos da improvisação é a efemeridade da coisa mesmo. Então, assim, o concerto é efêmero, ele vai acontecer amanhã e a gente pode até gravar ele, mas só quem vê que vai ter essa experiência de estar presente ali, vendo aquilo que está sendo feito ali. Porque por mais que a gente repita o concerto na outra semana ou no outro mês, com os mesmos músicos, tudo igualzinho, ele não vai ser a mesma coisa.
E o...
essa abertura de possibilidades e a efemeridade da coisa, eu acho que é um dos pontos a favor e também contra a improvisação. Quem não gosta diz exatamente isso, porque é muito efêmero. Quem gosta, gosta exatamente por isso.
E o público também participa de alguma forma dessa improvisação?
Eu?
O público?
Sim. Ah, o público?
Sim.
Eu diria que todo o ambiente, né, participa, assim. No caso do jogo do John Zorn, especificamente, o público, ele não é convidado, assim, explicitamente a interagir, a responder, mas... isso é sempre possível, né? Até não, direito que até num concerto de música clássica o público poderia interagir de certa forma, apesar de não ser o formato, né? Assim, mas uma das coisas, um dos dados que é muito importante para a improvisação é o próprio ambiente. Então, o tamanho da sala, a acústica da sala, as pessoas que estão ali, os sons do ambiente mesmo, eles acabam entrando e sendo incorporados ao que está sendo feito na hora. Então, nesse sentido, o público participa, assim. Por exemplo, se a casa estiver cheia, se o teatro estiver cheio, vai ser muito diferente o concerto do que se ela estiver vazia. Se a gente está tocando, ensaiando só para a gente, é muito diferente do que a gente está tocando com gente ali, recebendo a música. Então, existe um vai e vem de energia, assim, entre o público e o palco, com certeza.
Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, na Rádio UFMG Educativa.
Obrigado a vocês. Espero todo mundo amanhã aqui, então. A entrada é gratuita, o concerto começa às 8 horas e vai ser bem legal, vale muito a pena vir.
Obrigada, Felipe.
Obrigado, boa noite.
Boa noite. E nós acabamos de conversar aí com multi-instrumentista, integrante do coletivo Distante, Felipe José. A apresentação do coletivo ocorre amanhã, sexta-feira, no Centro Cultural da UFMG, às 8 horas da noite, como o Felipe acabou de falar pra gente. O Centro Cultural da UFMG fica na Avenida Santos Dumont, esquina com a Espírito Santo, no centro. Para mais informações, acesse www.ufmg.br/centrocultural. E agora você fica aí com um pouquinho mais do trabalho do coletivo Distante.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.